Diz assim o Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia. Graças a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Rei da glória e Senhor desta igreja, papai. Mais uma vez te buscamos, Senhor da glória, buscamos o teu poder sobrenatural, grande, poderoso, fiel, Senhor, para nos abençoar agora, Senhor. Vem nos encher com teu Espírito Santo, Labachubi, Cambalabacheia, Sandalaias. Vem, Senhor da glória, ministrar aos nossos corações, Senhor, coisas grandes, firmes, Senhor da glória, Kassurimiklas, Treclombri, Clambiclaias, Sandalaias. Vem, Senhor da glória, falar ao nosso coração agora. Estabelecer, Senhor, neste lugar o teu poder, Senhor. Que a minha vida seja usada por ti agora, pela tua misericórdia, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Senhor. Pare clabachubi ambalaias. Curar e libertar agora, Senhor. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado neste lugar agora. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem bíblica muito interessante. E muitas vezes as pessoas até questionam, né? Como pode o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo misericordioso, amoroso, né, responder a uma mulher que procurava socorro e ajuda, como ele respondeu? A mulher clamava a ele porque tinha uma filha endemoniada. E algumas pessoas acreditam que não tenha demônios, né? É incrível, irmãos, mas tem crentes que acreditam que o diabo não existe. Esses dias eu ouvi falar, né? A Rosana comentou comigo. Uma pessoa questionando se realmente o diabo existia. E era uma pessoa religiosa. E nós, irmãos amados, vemos essa passagem, entendemos a dificuldade que aquela mulher passava porque a sua filha estava endemoniada. E eu imagino que situações aquela mulher padecia por causa de uma situação espiritual que a rodeava. E nós também não podemos deixar de entender, irmãos, que aquela mulher, ela não era judia. Jesus estava visitando ali uma região de duas cidades, conforme nós lemos aqui, Tiro e Sidom. Não eram em Israel essas cidades, irmãos. Eram cidades, né, que ficavam fora de Israel. Para você ver como Jesus, ele andava, caminhava, pregava a palavra, estava ali na Galileia. E da Galileia ele foi para essas duas cidades, que não era em Israel. Tiro e Sidom hoje, para você ter uma ideia, fica ali onde é o Líbano. O Líbano faz fronteira ali com Israel. E nós, né, irmãos amados, nos intrigamos se nós não percebermos a essência desta palavra. Nós realmente ficamos intrigados porque o Senhor Jesus saiu de Israel para pregar a palavra de Deus, para falar ali da obra de Deus, quando foi visitado por uma mulher daquela região chamada Sírio-Fenícia, né? Jesus respondeu daquela forma para aquela mulher. E nós temos, irmãos amados, que começar realmente a nos aprofundar naquilo que Jesus estava querendo dizer naquela situação específica, para que nós possamos ser edificados por esta palavra. Não podemos, obviamente, questionar o coração de Jesus, porque Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus não erra, irmãos. O homem erra. Às vezes a gente fala uma palavra meia torta assim para alguém, a pessoa fica meia triste assim, que vai lá e pede perdão, porque a gente erra. Mas Jesus com certeza não estava errando ali, porque ele estava ali interessado em abençoar aquela vida, com certeza. Senão ele não estaria naquele lugar, naquela região ali, né, para mais uma vez ministrar o poder de Deus, mais uma vez ministrar ali aquilo que, a grande mensagem que ele estava enviando para aquele povo. Se você se lembra, a mulher pedia socorro a ele, se você lembra do texto, e Jesus falou assim: olha, não convém que nós atiremos o pão dos filhos para os cachorrinhos, comparando-a a um cachorrinho, ou seja, dizendo que ela não era digna, né, de receber o alimento que Jesus Cristo estava ali ministrando. E nós, irmãos amados, temos que perceber um contexto também que estava por trás daquela situação. Jesus visitava uma região e aquela mulher ouviu falar dele. Aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus, e aquela mulher tinha um grande problema na sua vida que somente poderia ser resolvido pelo poder de Deus. Né? Se existisse injeção naquela época, ela podia tomar a injeção, podia virar para lá, virar para cá, podia tomar comprimido para lá, comprimido para cá, que não teria solução o seu problema. Era um problema espiritual. Como inúmeras vezes as pessoas vivenciam problemas espirituais. Como inúmeras vezes as pessoas vivenciam situações que somente Jesus pode curar. Somente Jesus pode agir. Não existem, né, situações em que Jesus não possa agir, mas existem situações que somente Ele pode agir. Somente o Senhor pode agir. E essa era uma situação daquelas. E aquela mulher, mesmo estando fora de Jerusalém, mesmo estando fora da Galiléia, onde Jesus nasceu, e onde Jesus pregou muito a palavra de Deus, né, ela já tinha ouvido falar do poder do Senhor. E com certeza essa mulher também tinha no seu coração alguns fundamentos de Deus. Essa mulher, embora não fosse judia, não fosse participante do povo judeu, ela tinha no seu coração alguns princípios bíblicos, alguns princípios que Deus ensinava ao seu povo já naquela época. Tanto é que quando ela chegou ao Senhor, ela disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher reconhecia Jesus como o Messias. Ela tinha conhecimento das promessas de Deus. Ela tinha conhecimento daquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel. Tanto é que ela reconheceu em Jesus a pessoa que seria enviada por Deus, o chamado filho de Davi. Herança de Davi, porque Deus profetizou que da geração de Davi viria o Salvador, viria o Messias. E aquela mulher adorou a Jesus, porque ela clamava, a Bíblia diz, ela clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não chegou falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamava, segundo a Bíblia. E um clamor é muito maior do que um pedido. Um clamor é muito maior do que uma simples apresentação de um pedido para uma pessoa. E nós temos, irmãos amados, que começar a compreender as atitudes que geram bênção. Uma vez eu escrevi, faz muito tempo, acho que há mais de um ano, eu escrevi um boletim da igreja, uma mensagem pastoral, em que nós dizíamos: a atitude que gera bênção. A atitude que gera bênção é a atitude que nós observamos na Bíblia, que são diversas formas que elas foram ministradas. As atitudes que geram bênção são as atitudes que muitas pessoas tiveram e que geraram sobre si as suas bênçãos. Tiveram resultado espiritual. Porque assim como eu sempre comento, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, Deus não muda. Se a tua atitude for igual à atitude dos personagens da Bíblia, a resposta de Deus para você também será igual, porque Deus não faz acepção de pessoas, você não é diferente de Daniel, de Ezequiel, você não é diferente de Jeremias, você não é diferente de Moisés, você não é diferente do rei Davi, você é igual, perante Deus você é igual, você tem, né, as mesmas promessas de bênção sobre a sua vida, talvez você não tenha o mesmo chamado que cada um deles, mas as promessas de Deus estão sobre a sua vida, se você agir igual, se a tua fé for expressa igual, se você, né, considerar Deus da mesma forma como aquelas pessoas consideraram no seu coração, Deus vai responder exatamente igual. Exatamente igual. Por isso que eu falo, irmão, ser abençoado é fácil, pastor. É muito fácil. Ser abençoado, irmãos, é fácil. É só você olhar para a Bíblia, ler e falar assim: ah, é assim. É assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que agir. Porque muitas vezes, irmãos, as palavras, hoje em dia as palavras foram tão deturpadas. As palavras são tão deturpadas que não tem mais sentido. As pessoas não sentem mais aquilo que as palavras significam. Por exemplo, quando a gente fala assim, Deus é fiel. Parece que é nada. Virou um jargão. Virou algo assim que você coloca em qualquer lugar. O ímpio tem, Deus é fiel. Qualquer um tem essa palavra e usa essa palavra. Outra palavra, quando você fala para o seu irmão, a paz do Senhor. Aquilo que deveria ser uma ministração, ministrando a paz do Senhor, virou um cumprimento. Virou um cumprimento. Né? A pessoa não fala nem a paz do Senhor, fala só a paz. Já economiza, né? A paz. A paz do quê? Que paz? Que paz é essa? Se não é um cumprimento, é uma bênção que você está ministrando. Né? Eu sempre falo, irmãos, vou falar de novo. Olha nos olhos, olha no presbítero Alain, olha nos olhos dele assim, quando você vai cumprimentá-lo e vai ministrar essa bênção sobre ele, e fala, a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor. Ele vai falar, a paz do Senhor, ele vai falar amém, que nem ele falou agora. No olho, né? Ministrando aquilo que você está fazendo, não transforme aquilo, né, que é santo numa banalidade. Aquilo que é santo e tem efeito espiritual. Né? Tem efeito espiritual. E é isso que as pessoas não entendem. As coisas de Deus, elas não podem se transformar em rezas, porque rezas não têm efeito e símbolo nenhum para Deus. Rezas não significam nada para Deus. A oração, a entrega, a ministração, isso tem poder e poder sobrenatural, irmãos amados. Deus honra. Deus honra. E Deus conhece quando sai do coração e quando não sai do coração. Estava comentando aqui quinta-feira, né, que a gente tem conversado muito com os diáconos, né, a respeito da participação deles nos eventos da igreja, da importância disso, das pessoas verem os obreiros participando para eles terem exemplos, e pipipi, popopó, toda aquela situação que realmente é muito importante para o homem, e durante uma oração, intercedendo pelo diaconato, Deus falou comigo que aquilo pode ser importante para mim, mas para ele não tem valor nenhum. A pessoa vir aqui, porque eu estou falando, a pessoa vir aqui para não passar vergonha, a igreja não passar vergonha, a pessoa vir aqui porque tem obrigação, para Deus não tem sentido nenhum. Para Deus não tem sentido nenhum. A pessoa tem que vir porque quer. A pessoa tem que vir porque adora e ama a Deus. A pessoa tem que vir porque deseja no profundo do seu coração estar na casa de Deus para cultuar, adorar e falar com o Senhor. E o homem às vezes tem esses negócios, né? Às vezes quando a gente se pega assim, né? Agindo de forma natural. O que é importante para nós, irmãos, como homens, algumas vezes não é importante para Deus. Da forma como ela é feita, da forma como, né, ela é executada, porque Deus, ele conhece o coração e Deus filtra as nossas atitudes, porque ele conhece o coração. Não adianta você tentar enganar Deus, não adianta, você não vai conseguir. Deus vai receber o teu sacrifício, a tua adoração ou não. Eu sempre, para confirmar esta palavra, eu uso aquela mensagem bíblica, aquela passagem bíblica de Abel e Caim. Os dois sacrificaram. Deus não aceitou um dos sacrifícios, porque foi um sacrifício teórico, porque foi um sacrifício que não partiu do coração. Deus não aceita, não vai receber, não vai receber. E Deus me falou na minha oração, quando eles vêm desta forma, é como se eles não viessem. É como se eles não estivessem aqui. Então nós temos que começar a entender aquilo que realmente é a nossa obrigação em relação a Deus e daquilo que é a nossa obrigação em relação à igreja. Deus é sempre o primeiro, né? Deus é sempre o primeiro. Estava falando aqui na assembleia hoje, meu tempo, meu esforço, né? Aqui na igreja, é uma oferta para Deus. É uma oferta para Deus. A minha adoração é uma oferta para Deus. Né? A minha vida é uma oferta para Deus. Se não for assim, irmãos, que sentido faz a nossa vida? Que sentido faz a sua vida em vindo na igreja? Né? Não tem sentido. Porque o nosso Deus não é um Deus teórico. Ele mesmo falou, quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Deus não quer isso. Deus quer o verdadeiro sentido da tua presença ou da tua adoração durante a tua oração, que é buscá-lo do seu coração. Irmãos amados, eu sempre falo, não, aquele que não ama a Deus não consegue adorá-lo. Aquele que não reconhece em Deus aquilo que ele é para a sua vida não consegue ministrar coisas tremendas como essa mulher ministrou, chamando-o de filho de Davi, sendo humilhada, e ainda assim mantendo a sua fé. Nós observamos, irmãos, quantas atitudes diferentes dessa na igreja às vezes. As pessoas têm que amadurecer espiritualmente, entendendo que quantas vezes na nossa vida nós vamos ministrar e buscar o poder de Deus, e quantas vezes na nossa vida nós vamos ter que ser perseverantes, aguardando a resposta de Deus. Porque algumas vezes na tua vida, Deus vai provar a tua fé. Deus vai provar a tua fé para que você veja qual é o tamanho dela, para que não seja uma fé teórica. Quando a gente fala de fé, irmãos, é muito complexo esse assunto. Parece que ter fé parece que é algo muito simples, mas não é muito simples. Porque vocês estão aqui hoje, porque vocês tiveram fé no coração de vocês virem buscar o Senhor hoje. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui me ver. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui olhar para o meu rosto assim e falar, eu estava com saudade do pastor, por isso eu fui na igreja. Eu tenho certeza que isso não aconteceu na tua vida. Mas a nossa fé ela tem que ser maior do que a simples crença de que Jesus existe, de que Deus existe. A nossa fé tem que ser maior do que o nosso simples temor a Deus. Embora tudo isso faça parte da vida do cristão. A Bíblia diz que o temor a Deus é um princípio de sabedoria. Mas ter fé vai muito além disso. E cultivar a fé faz parte da nossa vida espiritual, vivenciando as coisas que são de Deus, muitas vezes na dificuldade. Nós cantamos aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no campo, ainda assim eu confiarei no Senhor. Não sei se foi esse texto exatamente cantado, mas foi o texto da palavra. É? Abacuque. E nós temos que ser essa pessoa, irmãos. Porque muitas vezes expor a nossa fé, né? De expor a nossa fé vai depender da nossa bênção. Certo? Estava conversando com a irmã Dayana sobre fé esses dias atrás, aí alguns dias atrás, né? Eu falei assim, irmã Dayana, as pessoas se enganam muitas vezes. As pessoas acreditam que têm fé e, na verdade, muitas vezes não têm fé. Elas acreditam, mas elas não sabem o que é ter fé. Elas estão enganadas, estão enganando-se a si mesmo. E por isso que Deus nos dá as provações, às vezes, para que nós possamos nos perceber, para que nós possamos nos sentir e ver qual é o tamanho da nossa verdadeira fé. Que alguns têm fé de menos e acham que têm muita. E uns têm fé demais e acham que tem pouca. É? E eu até falei para ela, irmã Dayana, manda um bandido entrar com duas armas ali na igreja na hora do culto e falar, vou matar todo mundo, para ver quantos vão exercer sua força de fé. Quantos vão exercer o poder de fé nesse momento quando acontecer isso na igreja? Se acontecesse isso na igreja, Quantas pessoas se manteriam a sua verdadeira fé? E quantas pessoas não manteriam a sua fé, sairiam correndo, desesperadas, com medo? Aí você falava, pastor, você está exagerando. Assim também exagero, eu não tenho fé desse tamanho mesmo. Deveria ter. Deveria ter, porque, irmãos amados, você pode passar por situações muito mais difíceis do que essa. Como é que você vai agir? Você vai perecer? Você vai deixar Satanás dominar a tua vida, dominar a tua história? Você vai deixar Satanás te prejudicar? E muitas pessoas ainda não estão vivenciando essa fé. E é importante que você comece a cultivar isso. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você medita nas coisas que são de Deus, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você vivencia Deus, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você busca Deus, mais a sua fé aumenta, porque Deus estará mais fazendo parte da sua vida. É assim. Não tem segredo, irmãos. Jesus, ele exemplificou a fé como sendo tão pequena, o suficiente. Ela foi do tamanho de um grão de mostarda, e um grão de mostarda é do tamanho de uma cabeça de alfinete. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, muda daqui, vai para lá, e ele iria. Aí, vamos fazer isso? Quem tem fé de fazer isso agora? Vamos lá no monte? Quem tem fé para fazer isso? Uma vez eu vi um pastor. Tinha uma pessoa enferma, extremamente debilitada na igreja, sentada num banco assim. E o pastor falou assim: quem tem fé que Deus pode curar essa pessoa agora? A igreja, né? E ele falou assim: levanta um e vai orar e ministra a cura. Não levantou um. Não levantou um. O pastor teve que ir lá, orar, ministrar a cura, para a pessoa ser curada. Nós, irmãos, temos que cultivar as coisas que são de Deus, para podermos colher os frutos daquilo que você cultivou. Já falei aqui, vou falar de novo. A Bíblia, a mensagem, a plena mensagem da Bíblia, representativamente, realmente é da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Você colhe aquilo que você planta. Esta é a mensagem. A Bíblia está cheia de mensagens nessa tônica. Eu diria que é só através dessa tônica que Deus trabalha. Você é fiel, você recebe as bênçãos dele. Você é infiel, você recebe as maldições dele. Semeadura, você planta e você colhe. Nós temos que plantar as coisas que vão gerar as nossas bênçãos. Entenda isso, irmãos. Entenda, não é uma troca. Isso não é uma troca. Isso é um fundamento de Deus. Deus, a única coisa que Ele quer é o teu coração. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer que você esteja se sacrificando por Ele. Deus quer o teu coração. Porque se você entregar o seu coração a Ele, você vai, em primeiro lugar, ser fiel. E você vai receber dele tudo aquilo que ele tem prometido na Bíblia. Se você não entregar o seu coração, que mais importante você tem para entregar a Deus do que isso? O que é mais importante na tua vida? Sem ser o seu coração representando a tua vida, obviamente, o coração representa a tua vida. O que você tem mais importante que isso? Dinheiro? Tempo? Você tem mais importante do que o coração? Nada. Você não vai poder comprar. Você não vai poder trocar com Deus. Deus não aceita o teu valor. Deus não aceita outro valor a não ser o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, diz o Senhor no livro de Provérbios. Dá-me, filho meu, o teu coração. O salmista disse: Senhor, o que, eu poderia dar a ti em troca dos favores de tudo aquilo que tu tens feito sobre a minha vida, pela minha vida? O salmista disse: o que eu poderia dar em troca, Senhor, de tudo aquilo que tu tens feito pela minha vida? E ele, Deus, respondeu: dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que você pode dar para Deus. É isso que você pode dar para o Senhor. Afinal, Deus deu Jesus Cristo por você. E você tem que dar a Ele aquilo que é mais importante para você, que é o teu coração. É isso que Ele quer. Ele não quer outra coisa. Aquela mulher, ela insistiu, Jesus não deu atenção a ela. Os seus discípulos conversaram com Jesus e disseram: Senhor, despede logo essa mulher, fala com ela aí, ó, despede ela, que ela está aqui perturbando o Senhor. Ela não para de falar, ela não para de clamar. E Jesus disse a ela: não convém que eu dê aquilo que é do povo de Israel para aqueles que não são do povo de Israel. Porque eu vim buscar as ovelhas perdidas do povo de Deus. E aquela mulher, sabendo que Jesus era a saída da vida dela, aquela mulher entendendo que Jesus era a única pessoa que poderia ajudá-la, disse assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Em outro texto fala das crianças dos seus donos. Entendendo a ela que algo muito pequeno que viesse de Jesus poderia ajudá-la. Que as sobras, ela só queria sobras. Ela não queria outra coisa a não ser a atenção de Jesus, o pouquinho de Jesus, porque ela sabia que o pouquinho de Jesus seria suficiente para abençoá-la. Ela foi provada, a sua fé foi provada. Ela não abandonou, não blasfemou, não virou as costas para o Senhor. Ela continuou lá. E ainda assim pôde dizer palavras maravilhosas, como ela disse ali para o Senhor Jesus, dizendo: olha, as sobras para mim já são, já me sinto digna de ti pelas tuas sobras, Senhor. Em outras palavras, ela falou assim: eu sei, Senhor, eu sei que nós não somos escolhidos de Deus, mas eu sei que teu poder pode ainda assim ajudar a minha filha. E quantas pessoas se revoltam porque Deus não responde, porque Deus não responde de forma imediata, no tempo que nós queremos, às vezes. Quantas pessoas se revoltam e abandonam a igreja, não porque a igreja não faça bem, mas porque, né, não receberam de Deus aquilo que deveriam, aquilo que achariam que deveriam receber, e se afastaram do Senhor porque Deus não é importante, porque a igreja não é importante, porque prestar culto a Deus não é importante. Quantas pessoas vivenciam isso e nós observamos, vemos, entendemos isso? Que aquele que não busca Deus, irmãos, é porque Deus não é importante. Aquele que não faz a vontade de Deus é porque Deus não é importante. Aquele que é infiel a Deus vai receber as maldições de Deus. Aquele que não obedece a Deus vai receber as maldições de Deus. E aquele que é fiel recebe as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Se a gente for olhar, as coisas são de Deus na nossa vida, irmãos. Hoje a gente se alegra, né? Hoje a gente se alegra. Mas nas bênçãos do Senhor. Mas se a gente for olhar para trás, quantas lutas nós passamos para alcançar a bênção de Deus? É? Quantas lutas nós passamos? É? A dor e... Dorenice. Cadê a Dorenice? Está aí? Cadê? Está lá dando aula, né? Isso. E a irmã Emiliane. Estão recebendo uma grande bênção de Deus. A grande bênção de Deus. Só que poucas pessoas sabem o que elas lutaram. Poucos sabem, né? O tratamento de Deus que foi dado a essas vidas. Tratamento do Senhor tudo aquilo que Deus quis realizar através de uma situação específica. Deus tem sempre um propósito na sua vida e na minha vida. Deus não vai deixar nada acontecer contigo sem um propósito. Deus não vai deixar, irmãos, a tua vida pertence a Deus. Deus, Jesus, é a autoridade sobre a tua vida. Deus não vai deixar você passar por situações que não sejam situações para edificar. Para edificar. Deus não vai deixar, Ele não deixa. Ele não deixa, Ele cuida de você como Ele cuida, né, de um filho. Como Jesus, é como o próprio Deus disse, que Ele coloca, nos coloca debaixo das asas dEle. Para nos guardar, para nos proteger, para cuidar de nós. Então nós temos que entender isso. Nós temos que agir segundo a Bíblia, agir segundo aquilo que Deus disse na Bíblia, para que nós possamos ser abençoados por Ele. É assim que é a tua vida e é assim que é a minha vida. Quantos momentos difíceis já passei na minha vida? E todos esses momentos foram superados. Eu creio que já passou muitos momentos difíceis na sua vida. Eu creio que todos esses momentos também foram superados. Alguns deixaram marcas, porque talvez as tuas atitudes não tenham sido as atitudes que Deus queria. Mas entenda, né? Entenda que o melhor de Deus está reservado para você. Entenda que o melhor de Deus está prometido a você. Deus, Ele não tem prometido para você migalhas, porque você é povo de Deus. Deus tem prometido pão. 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 As migalhas são as misericórdias dEle para a nossa vida. Que muitas vezes nós vivemos disso. Quantas vezes os crentes estão vivendo das migalhas? Já falei isso aqui. Quantas vezes os crentes estão vivendo da misericórdia? Da misericórdia. Sofrem, sofrem, sofrem. E vem o socorro para que não pereça. Aí sofrem, 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 sofrem. Aí Deus olha do céu. Vou abençoar. Ou então, conforme escrevi no boletim da igreja essa semana, né? Tem lá, a pessoa está lá, né, sofrendo, né, distante de Deus. Tem lá um justo orando. Tem um servo de Deus orando, intercedendo, clamando, buscando o poder de Deus. E Deus abençoa esta vida por causa da intercessão de um justo ou por causa da intercessão da igreja. Para que essa pessoa não pereça, porque Deus não pode abençoar o ímpio. Deus não pode abençoar o pecador, vai contra a palavra dEle. O resultado do pecado é a morte. O resultado do pecado é a maldição. Deus não pode abençoar o ímpio, o pecador, por causa da santidade dEle. Por isso que muitas vezes Deus levanta um para clamar em favor de um pecador, para que ele não pereça. E aí Deus olha e fala, tem um justo clamando a mim. E aí Ele vai e abençoa a pessoa. Não se engane, irmãos. Não se engane, a verdade de Deus é a verdade de Deus, não é a verdade do homem. A verdade de Deus é a verdade pura, plena do Senhor. E muitas vezes as pessoas estão se contentando com nada. As pessoas estão se contentando com nada. As pessoas estão se alegrando, sabe, com aquilo que não vai gerar salvação, com aquilo que não vai levar a pessoa para o céu, com aquilo que não vai trazer um resultado específico sobre a vida, um resultado real. Antes, muitas vezes as coisas acontecem de forma superficial, a pessoa simplesmente recebe um alívio na sua causa e o problema continua. Vocês ouviram um caso que aconteceu esses dias atrás aí, de um rapaz, de um jovem, que matou a esposa a marteladas? Vocês ouviram na TV isso? Teve um jovem, um rapaz e uma moça muito bonitos, belos. Estavam juntos há 2 anos, se casaram faz 1 mês. O rapaz teve um surto psicótico e matou a mulher a marteladas. Um surto psicótico. Foi preso, foi internado numa clínica psiquiátrica. Isso para mim se chama demônios. Isso para mim se chama manifestação demoníaca. Manifestação demoníaca que o mundo não entende, não quer aceitar. Que o mundo não acredita que isso aconteça, porque não acredita na Bíblia, que não acredita em Deus. E você que acredita, que crê, siga, para que o melhor de Deus aconteça na sua vida. Clame a Deus, sim, conforme essa mulher. E tenha fé. As pessoas podem dizer o que for ao teu redor. Que não vai dar certo, que está errado, que já era. Você diga assim, eu confio no meu Deus. Eu vou buscar o socorro no meu Deus. Quantas pessoas, quantas famílias estão com problemas espirituais? Existem hoje muitas contendas nos lares. Existem hoje problemas com os filhos nos lares. Filhos drogados. Filhos que se prostituem. Filhos que não têm valores cristãos. Né? Pais que não dão exemplo. Pais que são viciados. Que falam palavrão. Que amaldiçoam os seus filhos. Que amaldiçoam a sua geração. Seus pais. Quantas pessoas estão ali... É, na igreja, e ainda assim estão vivendo como se estivessem no Egito, como se estivessem no mundo. Na igreja, uma beleza. Em casa, para dizer a expressão correta, é um inferno. Quando na verdade deveria ser um lugar de paz, de poder, de unção. Isso não é culpa de Deus, irmãos. E também, irmãos, eu vou dizer para você, né? Satanás, muitas vezes, né, ele não é o mentor daquilo que está acontecendo, mas você é. Que você sabe o caminho e você escolheu o caminho. Você preferiu servir ao diabo do que servir a Deus. E isso não traz bom resultado. Clame, busque, persevere como aquela mulher. Não olhe para os lados, confie em Deus. E Deus vai responder sobre a sua vida com bênçãos, com poder e com unção. É isso que você necessita. Não negligencie o mundo espiritual, que o mundo espiritual existe e ele rege o mundo material. Entenda que Deus trabalha na tua vida para te edificar. Então, na tua dificuldade, não reclame. Antes, clame. Porque reclamar não vai trazer benefício nenhum para você. Mas clamar vai gerar a bênção de Deus sobre a sua vida. Né? Vai gerar a bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso, né, vou voltar aqui, por isso que a gente tem que filtrar muito bem e ter grande discernimento nestas manifestações. Reclamar nunca vai gerar resultado nenhum. Clamar vai gerar sempre resultado para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser edificadores, mentores de uma situação que vai gerar uma bênção, sempre. Não mentores de uma situação que vai gerar maldição. Nós temos que entender isso, viver isso, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Ninguém é perfeito nesse mundo, mas nós temos Deus que é perfeito. E Ele nos ajuda, se nós mantivermos a nossa postura de cristãos. Se nós mantivermos os valores cristãos no nosso coração. Se nós nos mantivermos íntegros e santos, Deus vai responder. Sempre vai responder. Né? E eu diria para você que você deveria ter um coração, uma atitude e uma fé. Como diversos homens de Deus. Um exemplo é Elias. Um exemplo é Elias. Que certa vez orou a Deus. Ouça bem esta palavra. Certa vez ele orou a Deus e ele pôde dizer assim, Senhor, a oração dele, ele não plantou bananeira, ele não rolou no chão, ele não fez jejum, ele se posicionou como servo de Deus e disse, Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. O que aconteceu? Fogo do céu. Né? Não plantou bananeira, não rolou, não subiu escada de joelho, nada. Ele só falou: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu e o fogo desceu.
Você quer ter essa fé? Eu quero. Eu quero poder dizer isso. Agora, irmão, existe uma grande diferença entre você ser leviano na fé e você agir por fé. Se um dia você precisar que Deus mande fogo do céu e você clamar, Ele vai responder. Agora você não vai sair andando por aí falando: Senhor, manda fogo do céu. É, e aí daqui a pouco, eu tô com frio, Senhor, manda fogo do céu. E o fogo do céu, não vai fazer. Não vai fazer. Aquilo que eu falei aqui uma vez, né? Tem lá um servo de Deus, manda um monte daqui para lá. O monte vai. Aí tem outro servo de Deus e fala: o que que esse monte está fazendo aqui? Manda de volta. Aí não tem sentido. Deus, você vai mover o monte se for necessário. Deus vai responder. Quando for necessário, a tua fé vai ser respondida por Deus. Com milagres. Com milagres. Mas você tem que ter fé para isso. E você tem que ter, né, a autoridade suficiente, né, de poder dizer: Senhor, eu sou teu servo. Faça. E servo, você sabe o que é, né? Servo significa escravo. Obedecer fielmente. Fique de pé. Aleluia. Eu vou orar pela sua vida agora, irmãos. Eu creio que você já foi abençoado hoje. Só porque você está aqui foi abençoado, né? Fomos abençoados. Obtivemos a vitória de Cristo. Eu não sei quem ganhou, se foi o Brasil ou a Espanha. Eu sei que você ganhou hoje. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então feche seus olhos, vou orar por você.